Acho que é uma escolha feliz, sobretudo depois do percurso já feito por Cabo Verde e do percurso que se prevê com a constituição do novo governo para breve, não é? Depois das legislativas. Eu acho que é um tema que, de facto, deve dar o mote ao desenvolvimento de Cabo Verde. Aliás, já devia ter sido assumido de alguma forma, creio que vem sendo assumido. Mas, quanto a mim, bastante timidamente. Mas acredito que a escolha é feliz, porque põe o acento tónico do desenvolvimento na cultura. Aliás, eu acredito que Cabo Verde tem a sua consistência mais para a cultura do que para tudo o resto, não é? Eu creio que a política em Cabo Verde faria muito bem, andaria muito bem, se investisse seriamente na cultura, porque no fundo é um grande ponto de partida para o desenvolvimento de Cabo Verde, uma vez que não temos muitas outras coisas, não é? Para competir na arena internacional tão fortemente quanto à cultura, porque no fundo, pela cultura, é o povo todo que age e reage ao processo do progresso e do desenvolvimento.
Mas da maneira como falava antes, fiquei quase a perceber que considera que Cabo Verde não tem tido uma política sólida de valorização da própria cultura e do seu desenvolvimento desde a independência, é isso?
Sim. Eu tenho afirmado isso em várias situações e ocasiões. Isso precisamente porque continuamos sendo ainda um povo bastante alienado, visceralmente alienado, mas continuamos sendo ainda um povo muito alienado, porque o peso daquilo que a escravatura e o colonizador, portanto, esses dois polos têm na nossa vida, é ainda forte, sobretudo a escolarização. E contribuiu grandemente para ficarmos com uma espécie de vergonha de nós próprios e das nossas coisas, que são mesmo só nossas, ou quase só nossas. E continuamos sob essa batuta, não é? Da alienação. Porque mesmo os nossos políticos, se ainda não puseram o acento tónico de uma forma decidida e vincada na cultura, eu atribuo isso tudo ao peso da alienação ainda em nós e sobre nós.
É isto que faz com que a língua crioula, a língua cabo-verdiana, não seja até hoje oficializada, tornada a língua oficial do país. Aliás, o senhor é um dos poucos que escreve alguma coisa em crioulo, estou-me a lembrar do seu livro Contributo para o Desenvolvimento, que tem muitos textos em crioulo, mas não acontece muitas vezes em Cabo Verde e sabemos que não está a ser fácil oficializar a língua, não é?
A situação já esteve pior. Eu acredito que agora estamos mais perto disso, até porque se da última vez aí no Parlamento a coisa não passou, eu atribuo isso à guerra política e a uma certa infantilidade política que ainda se nota nos nossos políticos. E a propósito disso, eu considero que o povo está mais avançado que os nossos políticos. Sobretudo, as últimas eleições legislativas vieram, quanto a mim, provar isso mesmo. Enquanto os políticos praticamente discutiam coisas que para o povo já não têm interesse nenhum, o povo nem se preocupou, ouviu uns e outros, na altura decidiu soberanamente e sem chatices, não é? Mas eu creio que tudo isso, o atraso político que temos é precisamente por causa ainda do peso da alienação. Veja, é que normalmente os políticos são pessoas letradas, pelo menos com uma certa base académica, não é? E essa base académica adquiriu-se fundamentalmente, como todos sabemos, nas escolas que ainda hoje continuam alienadas porque muito do material didático que se tem por cá é importado. Ora, tudo isso não ajuda muito. E o povo, por acaso, que já se apercebeu disso, aliás, o facto de a língua nacional não ter sido tornada oficial na legislativa que agora acaba, não é? Mereceu praticamente um repúdio generalizado. Isso independentemente da questão da escrita, que é outra questão. Uma coisa é a língua, que precisa ser oficializada, e estamos perdendo por essa indecisão, enquanto povo, enquanto país, estamos perdendo, porque é uma força libertadora muito grande que ainda temos amordaçada, de certa forma. Ora, enquanto os nossos políticos não se libertarem do peso da colonização fica difícil, porque no fundo eles são quem decide por nós todos.
Pois
E
bem.
isto acaba por ser um empecilho grave e grande ao desenvolvimento tão preparado que se quer e que se almeja a todo o custo e a todo o tempo. De maneira que, por tudo isso, acredito que isso de facto terá pesado tremendamente, a alienação terá pesado tremendamente nessa indecisão e nessa hesitação toda que os nossos políticos vêm manifestando a respeito da oficialização da língua.
Para além deste desafio da oficialização do crioulo, que outros desafios importantes Cabo Verde tem que enfrentar no âmbito cultural para assegurar que esteja a preservar e a desenvolver a própria cultura como instrumento de desenvolvimento geral socioeconómico e cultural?
Bom, para já eu acredito que contribuirá grandemente para a desalienação, que é uma necessidade premente para o país, o estudo da nossa história e vai esclarecer muita coisa. Infelizmente, a história que temos é uma história muito parcial ainda, apesar da história geral de Cabo Verde que se intentou, mas é uma visão, uma pequena visão, uma pequena amostra da nossa história. E que, aliás, não se completou, porque era previsto organizar-se esta história, estruturar-se esta história em 4 volumes, e, como sabemos, e não se chegou lá. Ora, eu creio que o conhecimento da nossa história, do percurso que este povo fez enquanto povo, será extremamente importante, juntamente com a oficialização. Eu acredito que a oficialização agora libertaria todo o povo, mas o conhecimento da história e libertaria os intelectuais para uma espécie de tomada de consciência e ajudar o povo a conscientizar muita coisa que o povo praticamente sabe quase que por intuição. E por vezes o povo nem sabe que é isso. Vai agindo, no fundo, porque há a semente da história que está agindo em cada um de nós. Mas eu acredito que Cabo Verde precisaria de ter um governo que pusesse a nossa história no primeiro plano, para, a partir daí, portanto, o conhecimento da história, com formar gente capaz e ter gente capaz a fazer essa história, a escrever esta história para nós e para a humanidade, não é? E ao mesmo tempo que, a partir dessa história, se vai conhecer um conjunto de bases que devem suportar o nosso desenvolvimento, quer no plano económico, quer no plano antropológico e sociológico, e isso é de extrema importância para um povo que se quer desenvolver já agora neste princípio de um novo século que, em princípio, se revela promissor, nomeadamente para Cabo Verde.
O pesquisador cabo-verdiano Tomé Varela da Silva, a propósito do 5º Congresso que a diáspora de Cabo Verde vai ter em abril próximo. O Congresso é um fórum de diálogo sobre questões relacionadas com a vida dos emigrados cabo-verdianos nos países onde vivem e a forma de melhor contribuírem para o desenvolvimento de Cabo Verde. O Congresso realiza-se de 4 em 4 anos. O primeiro foi em Lisboa, em 1994, e os restantes até hoje em Cabo Verde. Graças a estes congressos, já se conhece melhor a realidade cabo-verdiana na diáspora, os países onde se encontram esses emigrados, como vivem, a força que a cabo-verdianidade representa para a sua ação, os problemas que os jovens, as segundas gerações, enfrentam, a forma de melhor contribuírem para o desenvolvimento de Cabo Verde, etc. Neste domingo 13, em Roma, a comunidade cabo-verdiana realizou um seminário de preparação para este congresso com a participação de intelectuais cabo-verdianos e italianos. Disto vos daremos mais informações nas próximas emissões.